Palavra de Especialista.
Nós voltamos a conversar com a doutora Gisela Weisskopf sobre contos de fadas e a educação das crianças. Doutora Gisela, quais os prejuízos que uma educação baseada no mundo cor-de-rosa pode trazer para as crianças?
Olha, acho que fundamentalmente é que elas não aprendam a viver frustrações. E o mundo não é cor-de-rosa, ao contrário, o mundo é o mundo das frustrações. O mundo é uma grande palheta de várias cores, nas cores que se misturam. E, fundamentalmente também, a educação é o espaço da aprendizagem das frustrações. Então, acho bastante lamentável que pais, que professores e escolas estejam nessa direção de criar um espaço cor-de-rosa para as crianças, porque, na realidade, o papel do adulto, seja escola, seja pai, seja mãe, é exatamente, num processo relacional que seja prazeroso, que seja verdadeiro, que seja dialógico, mostrar às crianças que há frustrações, que se ela tratar mal o amiguinho, ela não vai poder. Se ela quiser ser má com a amiguinha, a bruxa vem e dá uma maçã. E que nem sempre ela vai ser a princesa, haverão outras princesas, ora ela terá de ser a Bela Adormecida, ora a Branca de Neve, ora Chapeuzinho, ora o Lobo, ora os Três Porquinhos. Ou seja, nós vamos construindo dentro de nós, e eu acho que esse é o grande charme, o grande privilégio das crianças poderem ouvir os contos de fadas deslocadas no tempo, é que elas trazem para as crianças uma dimensão simbólica que as ajuda a entender as frustrações e que na vida se faz escolhas, que na vida há percalços e que nós mesmos somos polícia e ladrão, o belo e o feio, assim como todos os nossos com os quais nós nos relacionamos. Eu acho que o grande risco e, ao mesmo tempo, o grande desafio do século XXI é reverter esse adulto, esse mundo infantilizado que nós construímos, onde não há frustração. Então, qualquer coisa que nós queremos, basta apertar um botão no computador, basta apertar um botão na internet, no Twitter, quer dizer, até companheiros para nos relacionarmos amorosamente, hoje nós podemos tê-los virtualmente. Isso é, na realidade, um resultado da vida cor-de-rosa. A vida, na verdade, não é mais a vida é a nossa fantasia. Então, eu acho que, se nós pudermos pensar pequenininho, ajuda bastante aos pais, aos professores, que escolham um tempinho no seu dia, que leiam uma história para as crianças, que possam ajudá-las a entender que o mundo é muito maior do que uma cor só no arco-íris.
Como é que a gente pode fazer? A gente liga a televisão e é bombardeado com violência no jornal, com todos os canais, enfim, a maioria das casas tem televisão e a televisão fica ligada praticamente o dia inteiro. Como é que a gente pode dosar essa questão da violência que entra na casa da gente?
Bom, em primeiro lugar, nós entendermos que nós somos humanos e, portanto, somos guiados por uma questão chamada inteligência. Nós podemos escolher a nossa vida. Então, nós podemos escolher quantas televisões vamos ter em casa, se as televisões que estão em casa, elas serão ligadas em que momento. E outra, que a gente aprenda não só a ver televisão, mas a ler televisão. Eu acho que esse é um grande papel hoje da escola, que é ajudar as famílias e as crianças a ler televisão, ou seja, tentar entender aquilo que nós estamos vendo e que entra nos nossos cérebros por pura inércia, porque é imagem. Então, daí a importância de aprender a ler e escrever, inclusive para poder ler essas mídias que são muito importantes, que ajudaram os homens a se comunicarem na mais longa distância, que ajudaram os homens a darem acesso à informação para muito mais gente do que em tempos passados, mas que precisam ser lidas, sob o risco de virarmos novamente animais consumidores de porcaria.
Muitas pessoas alegam que o mundo já está muito violento e por isso defendem essas alterações de contos de fada, de cantigas de roda. Na opinião da senhora, qual é a forma correta de tratar com essa preocupação em relação à violência?
Acho que exatamente equivocada. Eu acho que exatamente poder ler para as crianças os contos de fadas, ler significa ensiná-las a compreender que isto é representativo, simbólico, de faz de conta, que isso ajuda a construir uma linguagem. Se eu estou bravo, eu posso até falar coisas feias, mas eu não preciso bater. Se eu estou me sentindo feio, eu posso até me transformar. Se eu não gosto do que o outro faz para mim, eu posso até dizer, mas eu não preciso bater, matar, ser violento. É exatamente o contrário, a possibilidade de vivenciar os papéis no teatro, os papéis na literatura, que nos dão a possibilidade de sermos pessoas mais inteiras e mais interessantes.
A agressividade está, na verdade, ligada diretamente com essa falta de frustração, é isso?
Acho um pouco com a falta de frustração e um pouco com uma vida que é muito literal, muito imediata. Né? Nós vivemos uma sociedade do consumo de materiais, de matérias, de coisas. Até as relações viraram coisas. Né? Talvez a gente precise retomar aí um pouquinho a dimensão simbólica, humana das pessoas.
Por último, qual conselho que a senhora daria para pais e professores em relação a esse assunto?
Olha, antes de transformar a literatura em material descartável, tentem ler também. Tentem perceber o quanto nos romances de amor, nos romances de guerra, nos romances de ficção, tem uma série de conteúdos que nos ajuda a ficar mais em paz conosco mesmo, a respeitarem os colegas, os parceiros e as crianças. E aí eles verão que ler contos de fadas para os filhos é uma grande viagem, uma viagem na qual todas as possibilidades humanas estão presentes.
Muito obrigada, então, doutora Gisela, pela entrevista e um bom dia para a senhora.
Bom dia para você, Carla. Bom dia aos ouvintes. Obrigada a todos.
O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Karina Rosenberg e trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. Se você quiser ouvir este programa ou outros anteriores, basta acessar o site www.radio.câmara.gov.br. Mande também seu comentário, sua crítica ou sugestão para o e-mail especialista.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até o próximo programa, quarta-feira, às 8h30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.